Bom dia aos colegas que fazem o curso Afetividades, um curso sobre educação pessoal. Em nossa aula de hoje trabalharemos um dos grandes escritores brasileiros, um escritor das Minas Gerais, Altran Dourado, é provavelmente um dos autores mais traduzidos nos muitos idiomas que temos aí pelo mundo. É um dos autores brasileiros mais traduzidos. O Altran Dourado, falar sobre a literatura dele exigiria uma aula inteira, e quanto à historicidade dele também. Vamos apenas fazer algumas pinceladas para que isso facilite o texto que nós veremos a seguir. Altran Dourado, ele era um cuidadoso, um grande cuidadoso com o texto, e não desperdiçava palavras, procurava a métrica exata, o movimento preciso, um artesão, como ele mesmo se intitulava, de seus trabalhos. E ele trazia, ele como escritor, por várias influências, provavelmente teve uma forte influência de alguns autores como Goethe. Ele costumava entrar na alma humana e fazer um diálogo muito peculiar. Ele ia ao mundo do outro, levando considerações que às vezes mostravam uma fotografia de fato daquilo que estava em andamento, mas às vezes ele emitia uma opinião como se fosse uma pessoa ingênua, inocente, desavisada do que estava se passando, não é? O que aproximava muitas vezes o leitor daquilo que se passava. Subitamente ele fazia um afastamento e dava voz a um dos personagens. Ele fazia isso, provavelmente uma das influências que ele teve muito forte do modernismo aqui no Brasil, e fazia isso como um grande mestre da arte da escrita, levando o leitor a vários elementos, seja numa angústia pessoal que subitamente aparece, e então ela dá lugar à cena que está se passando. Em seguida você já está lá na pele de um dos personagens que às vezes fazia o papel daquele que está hostilizando, e então ele retirava tudo isso de cena e devolvia o leitor para o lugar dele. Vocês verão nos textos que vêm agora. Alguns destas páginas que eu selecionei, elas são de tirar o fôlego. A pessoa fica, puxa vida, ele não é. A maneira como ele construía isso era vivenciando, como Balzac fazia. Ele vivenciava o que os personagens estavam experienciando. Essa é a maneira do Altran Dourado. Ele não é um autor antibiótico que coloca todas aquelas criaturas, pessoas, coisas lá longe e ele descreve de uma maneira antibiótica, não é até distante, de jeito nenhum. Ele se envolvia visceralmente nessas questões, padecia muito com os próprios personagens. Era assim que ele construiu o texto. O pai dele era juiz no interior de Minas Gerais. O próprio Altran Dourado acabou estudando também direito. E ele tem uma das páginas aqui que ele escreve. Ele mostra todo um julgamento, dois irmãos dentro de um tribunal, mostrando uma fluência imensa de conhecimentos, não do processo jurídico, que aliás ele tinha também, mas do que uma pessoa vivencia naquela circunstância. Um escritor notável e que muito tem a contribuir conosco hoje quanto a esses aspectos que estamos trabalhando, a afetividade. Bem, vamos começar então com uma das partes contundentes aqui da obra. Ele descrevia muito a situação do Brasil, de Minas Gerais, Bahia, um pouco mais para cima, toda essa região, uma parte também de São Paulo. Ele mostrava muito como eram as coisas no século passado, início do século passado, em diante. É nessa ambientação que essas coisas se passam. Muito bem. Vamos então ao primeiro elemento fundamental aqui. Nas nossas vidas é provável que mais de uma vez estivemos naquelas situações limítrofes. Sabe, às vezes você necessita muito da promoção, assumir a gerência lá numa grande empresa onde você trabalha. Seu marido, sua esposa estão com graves problemas de saúde, você precisa muito dessa melhoria salarial e você hipotecou sua residência, é uma situação muito delicada. E então um dos diretores-chefes chama a gente para conversar e é uma conversa na qual nós temos uma grande urgência. O outro parece senhor de si, parece que sabe o que faz. Ele está numa situação na qual as ameaças são praticamente ausentes do contexto, mas nós não. E então cada movimento parece precioso, cada reticência, cada vírgula, cada respiração. Uma outra situação. Quando por vezes a pessoa vai ao médico. Não é? Ela já recebeu os exames, não teve coragem de abrir. Ela não se sente bem, sabe que seja lá o que for que ela tenha grave, há um histórico familiar sobre isso. Ela recebeu, mas não abriu os exames. Preferiu ir até o médico e lá ele abre, ele vai saber o que fazer. Aquele dia, o médico. Cada movimento, desde a entrada no consultório, quando o médico se levanta e oferece um café, pergunta se está tudo bem, cada detalhe para essa pessoa é milimetrado. Cada detalhe ela pesa, ela mede. Quando o médico vai abrir o envelope, se ele abre rápido, se abre devagar, se ao abrir ele franze o cenho, se ele olha para baixo, puxa um canto da boca, qualquer detalhe para essa pessoa é extremamente relevante. Tudo conta. No relacionamento afetivo, as coisas já não caminhavam bem e um dia a esposa pede para o marido para conversar. Não em casa, não no trabalho dele, num antigo café que eles iam às vezes, que naquele horário estará deserto. Pela maneira como ela diz que gostaria de conversar com ele lá nesse café, ele já sente uma contrição, já sente a respiração suspensa e uma sensação de frio percorre todo o corpo. E quando ele chega lá, ele não está pronto nesse momento para o término do casamento, da relação. Já esteve e há algum tempo antes era tudo que ele queria, mas agora não. Alguma coisa mudou e tudo que ele não quer é isso. Mas ele não tem muito o que fazer. Ele vai, ouve a esposa, ela fala, ela começa muito segura, mas em seguida ela chora. E cada detalhe ali é como se ele estivesse pela primeira vez diante da esposa, com quem ele vive às vezes 15, 20, 25 anos. Pois o Altran Dourado nos coloca diante de uma dessas situações. Vamos então acompanhar isso. Há várias lições importantes aqui sobre elementos de afetividade. E o Altran Dourado ele é um autor do modernismo, um dos filhos do modernismo brasileiro. Então, o que ele coloca, as tintas, vocês sabem, elas não vão ter as cores da primavera nem do outono. Não, elas são tintas duras, colocadas tais quais as coisas muito proximamente ocorrem em situações. Vamos lá então. Ele diz: de repente, no campinho, sem que ao menos suspeitasse suspeitasse que estava sendo seguido, Valeriano se viu cara a cara com Orozimbo Preto. Muito bem. Esse encontro se passa então nesse campinho. Esse sujeito Valeriano estava caminhando, não é? E de repente olhou para frente e viu esse tal Orozimbo Preto. São esses os dois que vão interagir agora nas próximas páginas. Vamos lá. Valeriano não pôde fazer nada senão erguer os braços para se mostrar desarmado e entregue. Porque Orozimbo Preto já estava de arma em punho, engatilhada. A arma era um HO com mola Smith, muito parecido com um que ele teve de deixar às pressas na casa da Natália, quando saltou a janela e o muro, seguido de gritos e de tiros. A voz que gritava era do coronel Justino Pessegueiro de Souza. Mas ele não vinha sozinho. Valeriano não tinha chegado a se desvestir, apenas tirara o cinturão com o coldre e o revólver HO. Ainda tentou apanhar a arma, mas Natália, fingindo que nem querer, lhe barrou o caminho. Melhor perder um HO, um revólver, do que perder a vida, ele pensou. Viu logo que tinha caído numa esparrela, tudo por obra da graça da Natália, a quem ele vinha seguindo desde que o coronel Justino atirara do bordel da ponte e montar a casa para ela. O coronel gostava de carne nova e era muito cioso das suas mocinhas. Por causa dela, dois já tinham perdido a vida. O irmão, que matara Quincas em defesa da honra, fora morto por Orozimbo Preto, que do alto da torre da Igreja do Carmo espiava os dois se defrontarem. Altran Dourado coloca o contexto das coisas, não é? Esse coronel gostou dessa moça, que ele conheceu de um bordel, montou uma casa para essa moça viver, ia visitá-la, não é? Mas ela de vez em quando saía com outros homens e o coronel mandava matar esses homens com quem ela saía. E Valeriano foi um dia lá estar com ela e vejam o que acontece. Ele mal tirou o revólver dele para colocar ali sobre a cômoda. Quem é que estava chegando lá? O coronel. Ele teve que sair às pressas, corrido de lá. E agora o que que acontece? Ele está caminhando, desarmado, e dá de cara com esse matador. Esse que serve ao coronel e que ainda por cima carrega o revólver que ele deixou lá naquele dia. Eis a situação. Vamos ver o que ocorre aqui, como é que o Altran Dourado vai descrever o que se passa. Durante alguns dias, Valeriano andou escondido com medo de uma vingança do coronel. Mas como nada aconteceu, tomou coragem, achou que a corrida tinha sido suficiente aquele dia que pulou a janela, o coronel Justino se dera por satisfeito. Por isso, andava agora despreocupado e chegou mesmo a passar pela porta de Natália. Mas ela não estava na janela, ou se escondera para que ele não a visse. Foi o que achou mais provável. Agora, de repente, Orozimbo Preto, que andava foragido desde a morte daqueles dois no Largo do Carmo, aparecia na sua frente, o revólver pronto para cuspir fogo. A ideia de que ia morrer sem poder ao menos fazer um gesto de defesa lhe parecia injusta. Quem sabe Orozimbo Preto não vinha apenas lhe dar um aviso? ter um, talvez um particular com ele? Se quisessem, não passaria mais pela porta de Natália, deixaria mesmo a cidade para sempre, porque tudo aquilo lhe parecia obra do coronel Justino, era a sua maneira de justiçar, e além de Natália, nada lhe pesava na consciência. Quem sabe se, conversando, os dois não se entendiam. Altran Dourado nos mostra o... Vejam, ele monta a cena dramática e, em seguida, ele nos mostra o que vai por dentro do Valeriano. Então, primeiro ele se vê nessa situação e procura caminhos de ver. Quem sabe pode ter acontecido tal coisa, talvez a situação não seja tão grave, talvez eu possa fazer tal elemento, talvez eu consiga, olha, talvez conversando, não é? Ele diz que o Valeriano pensa em talvez deixar a cidade para sempre e que isso resolveria as questões e tudo mais. Altran Dourado nos coloca na situação, nos mostra, nos convida a participar dos impasses da vida nos quais talvez, ainda que achemos que as coisas possam ser de uma forma, às vezes são de outra, às vezes pensando que podemos decidir, movimentar, talvez não possamos, ou talvez isso é que vai fazer toda a diferença do mundo. Cada um dos senhores pode identificar inúmeras situações na vida nas quais isso houve, não é? E são muitas as situações durante as nossas vidas, escolhas que fazemos, escolhas que não permitem, por vezes, um talvez, uma mudança de rumo, de rota, de questões, coisas imperativas que se precipitam. Uma visita de rotina, às vezes, ao médico, e ele vai dizer, olha, ou opera imediatamente, ou eu não vou poder acompanhar você nessa questão. Situações de ordens assim, que parecem por vezes tão distantes e subitamente se precipitam, exigindo da gente preparo, exigindo da gente discernimento, conhecimento, coisas que nem sempre estão ali ao nosso alcance. Mas a decisão às vezes é inexorável, precisa ser feita. Bem, vamos ver como é que o Valeriano vai se virar com essa situação, o que ele vai fazer com isso. O Altran Dourado diz, a cara de Orozimbo Preto não parecia de muita conversa. Ele tinha mesmo um riso amargo na boca, ou talvez fosse um cestro dele, cestromania, né? Que deixava ver as pontas dos dentes escuros, a boca quase sem lábios. O olho esquerdo piscava seguidamente, ao contrário do direito, brilhoso, parado, como se fosse de vidro. A má catadura e ali parado, empunhando o H.O. H.O. vocês sabem, é um revólver. Orozimbo Preto parecia esperar alguma coisa. Se fosse para atirar logo, já teria atirado, profissional que era. Por favor, façam as analogias aqui conforme o que temos trabalhado historiograficamente durante o curso. Não é? Vejam o que o Valeriano fica imaginando. Se fosse atirar, já teria atirado. Então, talvez seja outra coisa que veio falar. Como a pessoa que entregou o exame ao doutor, não quis abrir em casa, sabia que era algo muito grave, entrega. Diz, bom, ele já olhou se fosse realmente uma questão de vida, ele já teria me dito aqui, né? Ou se fosse um risco à minha vida, ele já teria dito, olha, é gravíssimo, não tem muito o que fazer. Como ele não disse, talvez seja outra coisa. Ou a esposa, o marido chamou para uma conversa numa antiga cafeteria, se fosse para terminar, já teria dito, não ia ficar contando com outras coisas e conversando. O caso da grande empresa na qual a pessoa esperava com grande urgência e pressa, essa promoção, porque estava muito endividado e tudo, e diante de um dos executivos que tinha um poder de decisão. Ela chega lá, bom, ele não ia me chamar aqui se fosse por uma bobagem. Provavelmente sim, é a minha promoção. Nós estamos trabalhando nesse curso afetividades, as educações pessoais. Se em áreas como estas que estamos vendo existem tantas confabulações, o que dizer na área da afetividade, das emoções, dos sentimentos, quando, por exemplo, não há dados suficientes, quando nós não temos tudo que sabemos mais ou menos é o que às vezes o nosso espelho nos mostra e não o que é o outro, a outra pessoa. Tudo que sabemos às vezes são as nossas expectativas em torno de algo e não de fato o que é o que está em andamento. Existe aqui um termo que possa nos ajudar quanto a isso? Só que esse termo que nos ajudar, vamos supor que o valeriano aqui soubesse, não, o sujeito é um matador, é óbvio que ele vai dar um tiro e acabou com a história. Se ele tivesse essa certeza, essa convicção, se fosse assim tão métrico, tão exato, tão cirúrgico desta forma, este elemento, isso de fato ajudaria? A vida teria que se pautar então assim, nas questões afetivas? Ou para muitas pessoas é mais interessante que não, que seja como Altran Dourado coloca, que a gente possa especular, teorizar, caminhar, tatear as coisas e arrumá-las enquanto caminha. As nossas historicidades de vida, cada um de nós, vai mostrar como é o ajuste para cada um de nós, como ele pode ser feito, de que maneira. Não há uma regra aqui mais que a gente possa colocar uma régua com que a gente possa medir todas essas coisas. Isso não existe mais, não em filosofia clínica. Bom, ele prossegue então dizendo, por que foi tudo o que Valeriano conseguiu perguntar, num grande esforço. Você sabe por quê? Foi o que me mandaram lhe dizer, disse Orozimbo. Mas Orozimbo Preto ainda não se decidia a fazer o serviço. Aí ele mostra o que o Valeriano estava pensando, né? Veja, o Valeriano olha para ele e diz, por quê, hein? Por que você vai fazer isso, né? E o Orozimbo diz para ele, olha, você sabe por que eu vou fazer isso. Eles me mandaram lhe dizer, né? Bom, aí o Valeriano começa, enquanto o outro fica ali, os dois frente a frente, e uma das questões que nós não sabemos é se isso durou de segundos, se isso durou vários minutos, mas provavelmente não foi além de alguns minutos. Tudo isso que nós estamos vendo aqui, toda essa existência durou apenas alguns minutos. Vamos ver o que acontece. Valeriano então fica pensando, né? Ele pensa assim, e se eu me mandasse da cidade? Se eu nunca mais desse as caras? E aí perguntou a Orozimbo, tentando uma última saída. Não recebi ordens para decidir isso. Não era comigo que você tinha que ter falado, disse Orozimbo Preto. A quem então? Perguntou Valeriano, cansado de saber com quem já tinha que ter falado, se lhe fosse dada uma oportunidade. Não sei. Isso não é comigo, disse Orozimbo. Só mandaram que eu perguntasse se você conhecia este H.O. Aí o Valeriano disse para ele, está me parecendo meu. Disse Valeriano. Sim, que você esqueceu numa certa casa onde nunca deveria ter ido, disse Orozimbo Preto. Adianta eu fazer alguma coisa? Perguntou Valeriano depois de sufocante silêncio. Acho que não, disse Orozimbo Preto. A propósito, Este HO, o HO vocês sabem, é um revólver. Este HO, ele nega fogo? Comigo ele nunca negou, disse Valeriano, decidido. Ah, que sua vida não valia mesmo mais nada. Vamos ver então, disse Orozimbo Preto e calcou o gatilho. Um estrondo, um baque. Orozimbo Preto ainda atirou mais duas vezes sobre o corpo caído no chão. Fim desta parte da obra de Altran Dourado. O Altran Dourado, em outros momentos dessa obra, ele termina coisas que logo em seguida revelam uma continuidade, diferente do que houve aqui. Aqui, de fato, é um término que torna a existência irredutível quanto a certos fatores de continuidade. Esses términos, quando surgem, tal qual estamos vendo aqui, mas na vida, um término de relacionamento, um acidente automobilístico que tira a vida de uma pessoa que a gente ama e não há possibilidade de qualquer remissão, de qualquer caminho outro que não seja aquele que foi ali colocado. Isso pede uma série de questões. Quer dizer, para isso de fato ter acabado, o Valeriano tinha que estar partícipe das coisas e aceite conforme o acabamento delas, assim como esse outro, o Orozimbo Preto. Eles fazem parte do acabamento. Quando a gente fala de afetividades, isso não é sempre assim, dessas métricas e dessas formas. Por vezes acaba por um lado, para o outro lado continua. Algumas pessoas, quando se divorciam, não é? Você fala, ah, fulano e fulana se divorciaram. E isso é um chavão, é um reducionismo. Às vezes um se divorciou, o outro continuou casado. Continuou casado, mesmo tendo assinado papéis, mesmo cada um tendo alguém em sua vida. A moça seguiu seu caminho, já tem filhos com outro homem, ele também seguiu seu caminho, tem filhos com uma outra mulher, mas às vezes um deles continua casado. Não terminou. O estampido desse revólver não pôs fim a esse tipo de relação. Matou um, deixou um outro vivo. E às vezes aquele que recebeu a bala não foi aquele que caiu, foi aquele que atirou. O que caiu está vivo. Olhem como são os elementos na subjetividade humana, na alma humana, nas afetividades. São de outra ordem, são de outra feição muitas vezes. Quando trabalhamos esses elementos também na área da afetividade, alguns, quando por exemplo vão se casar, eles casam para que possam assim continuar solteiros. É o casamento que faz com que eles possam continuar solteiros. Enquanto estavam solteiros, eles eram sozinhos, e eles, quando se relacionavam num enamoramento com alguém, eles se sentiam profundamente comprometidos, amarrados, presos. Foi quando casaram que nunca mais se sentiram amarrados, presos, e aí puderam viver toda a solteirice por estarem casados. No consultório nós vemos várias vezes isso. Várias vezes. O rapaz aprontou horrores para a moça, até que ela resolveu botar um fim na situação e disse, não quero mais, doutor. Se ele não... Se já mostrou que não é comigo, que o assunto dele é com todas, então deixa de seguir o caminho dele e tal. E aí ele chora e faz um escarcéu, diz que vai botar fim à vida e ameaça, faz horrores porque não é o que ela está fazendo, quer acabar com a solteirice dele. Os nomes são outros, as fórmulas são outras e nem sempre os códigos são assim como eu estou colocando, mas o intuito aqui é só ilustrar e não esgotar o assunto, claro que não. Vou fazer uma pausa no gravador para que vocês possam colaborar com reflexões, considerações, e depois nós vamos para um outro texto do Altar Dourado, desta mesma obra, muito bonito e muito profundo, com várias lições importantes para o que temos trabalhado aqui. Vamos prosseguir o trabalho com um aprofundamento que traz agora um leque de ensinamentos importantes sobre as afetividades. Não é raro que nós conheçamos alguém de uma maneira muito mais profunda e consistente quando essa pessoa partiu das nossas vidas do que quando estávamos no convívio com elas. Até há pouco tempo, por nossas heranças colonialistas, pela maneira como nosso país foi construído, já vimos isso em outras aulas, em outros cursos também aqui do Instituto, não é? Com vários autores, como se deu a construção social do nosso país. Há muitos fatores que explicam esse movimento. Pessoas que às vezes você conviveu com elas, mas não sabia que essa pessoa tinha também uma outra vida, além da vida que tinha com você. Por vezes isso só é descoberto depois que a pessoa se afastou. Enquanto ela estava próxima, a própria proximidade dela não permitiu, no campo de visão das coisas, que nós compreendêssemos esses outros fatores. Não é só dessa forma. Às vezes morreu, você vai ter que mexer nos documentos, mexer nisso e tal, de repente você encontra lá que a pessoa sustentava uma outra família. Você diz, mas como que sustentava? Tinha uma outra família? Que isso? Não é? E vai lá e vê, de fato, tinha uma outra família, sim. Tinha uma outra mulher numa outra cidade próxima e tinha filhos e cuidava e pagava escola para as crianças e outras coisas mais. Não é? E dependendo do que se passa, isso às vezes é acobertado. Não é? Não há, há muitos casos nos quais mulheres que descobriram isso preferiram manter isso dessa forma e não passar para filhos, tal, na medida que puderam fazer assim. Outras vezes não. Outras vezes, dependendo de como a pessoa funciona, vocês sabem como isso se passa. Mas existem ainda outras formas pelas quais esses elementos ocorrem, que a gente, por exemplo, quando você briga com alguém, às vezes você ama uma pessoa, vive com a pessoa, até que você entre em atrito com a pessoa, um atrito muito forte, muito profundo, e então você olha para essa pessoa e diz, puxa, eu não conheço essa pessoa que está aqui brigando comigo. Alguns acham, que por terem vivido 20 anos com alguém, 25 anos, não é, terem tido uma vida em comum, construíram muitas coisas em comum, na hora que brigarem com essa pessoa, estão brigando com essa pessoa com quem viveram 25 anos. E aí descobrem que esse com quem está, que ela está brigando agora, não tem nada a ver com aquela pessoa. Aquela pessoa, às vezes, foi uma maquiagem. A pessoa, de fato, é essa que você está vendo agora. Ou, às vezes, o que você teve a vida inteira foi a pessoa que agora, ferida de morte, faz uma maquiagem para brigar com você. Também pode ser. Não vamos universalizar e muito cuidado nessas pontuações existenciais, não é? Alguns acham, então esse que agora se mostra assim é que é o esse verdadeiro. Por quê? Qual é o fundamento de uma colocação como essa? Não. Às vezes, inclusive, o eu verdadeiro é uma mescla, desde que agora se maquiou para brigar conosco, com aquele com quem vivemos. Pode ser, não é? A vida é tão ampla, tem tantas variações, como podemos, com o nosso pequeno compasso, querer abranger todo esse universo? Pois é o que ele vai tratar agora. Vamos lá, vamos ao texto de Altar Dourado. Foi a morte que nos revelou de repente e por inteiro quem era Valdemar Filgueiras. E a gente julgava tanto conhecê-lo. Um Valdemar Filgueiras de tão escondida semente que só viria a crescer, empendoar e florir quando Elias Nasser veio a assumir o domínio acionário e a presidência do banco Duas Pontes. Bem que diziam os antigos, só depois de morto é que se pode dizer se alguém foi feliz. Valdemar Filgueiras foi e não foi um homem feliz. Soube em vida o que era o poder e a alegria, viu de perto o prazer, a felicidade. A gente só conhece um lado da moeda ambivalente. Veio a se saber depois. Só se lembrava da antiga e repousada figura, o retrato que o dia a dia nos dava, não a sucessão de figuras agitadas e ambíguas, torturadas e trágicas, que a fatalidade súbito desvelou. Vamos parar um pouquinho aqui. Então, ele diz que tomaram conhecimento dessa outra criatura, uma criatura muito agitada, muito ambígua, e não aquela figura que posava para o retrato. Deixa eu fazer alguns elementos aqui, segmentação em torno das afetividades. Quando, por exemplo, morre uma pessoa querida da nossa família, e há aquele encontro familiar, vários, um primo distante, um tio, amigos que você às vezes só encontra nessas ocasiões de velório e tal, por vezes uma tia fala: ah, fulano era tão agitado, era tão angustiado, que Deus agora se apiede dele, que bom que ele está com Jesus, etc. E quem ouve isso às vezes fica assim: como assim, angustiado, ansioso, de que ela está falando? Era a pessoa mais calma que eu já conheci. Esse tipo de situação pode parecer ter parentesco com o que estamos vendo, mas por vezes, lembrem, às vezes você no trabalho é muito agitado, é muito tenso, em casa pode ser muito relaxado, ou vice-versa, e dependendo de com quem você se relaciona, as impressões são diferentes. O mesmo ocorre com aqueles casais que têm muitos filhos, não é? Às vezes o caçula fala: ah, minha mãe era dessa forma. E o mais velho diz: de jeito nenhum, nem sei que mãe é essa que você está falando. Nossa mãe não era assim. Eles pegaram momentos diferentes, etapas e outras coisas muito distintas. E a própria relação com a mãe e com a família pode ter proporcionado isso. No âmbito da afetividade, é uma das questões que costuma causar desde estranhezas até certos elementos ligados à mágoa, sabe? Por vezes o marido foi muito ruim, às vezes batia na esposa, era um homem temperamental, difícil, não é? E agora que casou de novo, o filho, quando vai lá final de semana, às vezes, com o pai, volta para casa e diz: mãe, ele está cozinhando, sabe? Ele faz massagem nos pés dela. E essa pobre mãe fica arrasada. Como ela vai entender isso? É esse homem que saiu de casa, que ela teve que botar para a rua, que batia nela, que destroncou até um braço dela, que nunca mais voltou direito para o lugar. É um homem bruto, insensível. O que? Está cozinhando? Faz massagem nos pés da outra. Mas o que é isso? Como ela vai entender? Esse entendimento, em geral, ele tem outras tintas e outras palavras, como mágoa, não é? E fatores difíceis. Difíceis. Algumas dessas pessoas vêm para a clínica muito machucadas quanto a essas questões. Cada vez que algumas pessoas abrem mão de parte daquilo que de fato, por afinidade, é a caminhada existencial delas, esses afastamentos, não que muitas vezes a pessoa justifica: não, eu vou renunciar tal coisa, vou trabalhar mais tantas horas, mas depois com isso eu vou poder me aposentar mais cedo, eu vou poder fazer tal coisa. Esses acordos que são feitos aqui, tal qual o seu Filgueiras faz com o senhor Nasser, esses dois fazem de uma maneira que possam conviver e trabalhar, achando que com isso vão poder ajustar as outras coisas. Essa balança, ela não tem essas medidas precisas no mundo da subjetividade. E por vezes, esse que faz isso, achando que vai ganhar muito mais, não, vou poder me aposentar mais cedo, vou poder fazer tal coisa, construir minha casa na praia, quando finalmente ele puder de fato fazer tudo isso, ele não tem mais saúde, ele não tem mais tempo, ele não tem mais ânimo. Porque ao fazer isso, ele teve que migrar para lá também, a própria alegria que ele teria em viver essas coisas. Ele não soube que ao renunciar, ao comercializar certas coisas da existência, ele estava inserindo no pacote isso. São elementos que não são facilmente discerníveis, mas que estão atrelados, vão juntos. Muitas e muitas páginas depois, tratando um pouco disso, ele diz. Aí ele fala um pouco da vida pessoal do senhor Valdemar Filgueiras e diz: Valdemar Filgueiras então acabou comprando em São Paulo uma Agfa, último modelo, e com o auxílio do eficiente e indispensável Darcy, aprendeu a tirar retratos instantâneos. Na sua gaveta do banco, em vez de papel de promissória, havia agora uma verdadeira coleção de retratos das inumeráveis Shirleys. Ainda uma vez, tudo lhe aconteceria de novo, de repente na vida, como aquela noite em que o destino o levou ao cinema Odeon e ele descobriu Shirley Temple. Estava Valdemar Filgueiras sentado num banco da academia quando veio sentar junto dele a menina mais velha e, por sinal, mais parecida com a artista. Tinha não só o vestido e o penteado, mas o queixo, os olhos, as sobrancelhas, até a covinha na cara possuía iguaizinhos aos da princesa. Era a Elvirinha, filha do seu Gabriel de Souza, dono de um armarinho de miudezas na Rua de Cima, antigo administrador de uma das fazendas do coronel Tibúrcio. Vinha cansada e ofegante, se deixou cair junto de Valdemar Filgueiras. Valdemar Filgueiras sentiu o quentume que evolava da menina, o cheiro ardente do suor novo, a respiração de pomba. O gogó de Valdemar Filgueiras subiu e não desceu. Mesmo em seco, não conseguia mais engolir. Os olhos vítreos, o coração desgovernado, as mãos trêmulas. Num curto espaço de tempo, um tempo enorme se passou. O gogó de Valdemar Filgueiras agora subia e descia apressadamente. Ele achava que ninguém podia vê-lo. A mão trêmula foi deslizando pela casimira da calça até encontrar a moça. Encontrou-a e ela sedutoramente não retirou. Os dois ficaram de mãos dadas durante todo o resto do ensaio. E assim foi no dia seguinte, e no outro, e no outro. A felicidade de Valdemar Filgueiras durou pouco. Uma tarde, quando era mais forte a canícula, entrou na sua sala do banco, naquela mesma sala fatídica onde ficava agora o relógio-armário e onde morrera Vítor Macedônio, o jagunço Xambá, e lhe desfechou, seguidamente, 3 tiros. Fim da crônica trágica do Altan Dourado, no qual ele fala que ninguém imaginava que este Valdemar Filgueiras tivesse outras coisas além daquela que eles conheceram na atividade do banco. Ainda que trágico a maneira como o Altan Dourado via essas coisas, essa forma de terminar que ele coloca aqui, nos nossos dias tem outros denominadores. Hoje, é aquilo que constitui em Altan Dourado o tiro que termina a existência é a decepção. É aquilo de você ter confiado. É aquilo de você poder ter construído tanto de sua vida com algo, com alguém, que na verdade não estava construindo com você. Quando Kierkegaard escreve o Diário de um Sedutor, muito antes disso, ele já nos avisava. Há muitos elementos e códigos que são construídos numa relação, mas muitos transcendem a relação e parecem ser constitutivos da pessoa, independente da relação. Por exemplo, algumas pessoas, elas estão no mundo como seres transitórios. Em quase tudo que fazem, se elas vão pegar um trabalho, elas já pegam um trabalho sabendo é por algum tempo. Se elas vão ter um relacionamento afetivo, para elas é um relacionamento afetivo por algum tempo. Se elas vão fazer um empreendimento, seja qual for, elas já assumem. Não, isso é uma passagem. Não há nada de bom, mal, certo ou errado nisso. Isso é uma característica. Não é? Há pessoas que fazem ao contrário. Elas compram uma casa, por exemplo, a casa é para sempre. Elas entram num relacionamento, por exemplo, elas já se veem lá velhinhas, na margem de um rio, de mãozinha dada com outra pessoa também velhinha, lendo um livro numa cadeirinha de madeira, olhando o entardecer. Cada um tem suas características. Muito bem. Só que aqui o Altranorado nos coloca que códigos que precisariam ser comunicados não são. Não são. Causando então, em alguns casos, a surpresa, em alguns casos, a morte, que aqui foi física, mas que pode ser a morte existencial, ainda que o corpo prossiga. E vários desses códigos podem dizer respeito, por exemplo, nesse exemplo que eu dei, a duração. Se uma pessoa, você conhece uma pessoa, você se enamora dessa pessoa, você está amando essa pessoa, e essa pessoa, no terceiro encontro, chama você e diz, olha, que para ela as relações são efêmeras, que ela vai ficar com você enquanto as coisas funcionarem, enquanto existir a afinidade, que quando as coisas começarem a ficar chatas, ela vai embora. Que ela não quer nenhum vínculo, como um papel assinado, uma aliança no dedo, filhos ou outras amarras, que façam com que ela fique quando a afinidade não existir mais. Bom, é claro que a vida nem sempre consegue fazer com que tudo seja assim tão exato, não é? Há muitas coisas que você constrói com alguém que não vão ser dessa ordem, ainda que a pessoa coloque assim. Mas vamos assumir como exemplo que isso possa ser dessa forma. Então essa pessoa que assim fala, ela avisou, ela nos avisou. Nós não estamos alienados. Às vezes ela inclusive nos diz que ela não tem compromisso com elementos como fidelidade, e comprometimentos dessa ordem, outras coisas mais, que ela estará conosco, mas também estará com outras pessoas. Estamos avisados. Por que então tantas pessoas depois vêm aos nossos consultórios se queixar dessa pessoa? Que foram enganadas, que foram traídas, que foram isso, que foram aquilo. Se elas mesmas nos contam ali no consultório que tudo isso foi muito bem acordado, lá no início da relação. Acontece que lá no início da relação, quando isso foi acordado, para essa pessoa que depois se queixa muitas vezes, ela precisava, por razões dela, que aquilo fosse dito novamente, porque depois as coisas mudaram, segundo ela, depois já não era mais assim, e ela sabia que com o amor dela ela tinha mudado a outra pessoa, e ela sabia que o que aquela outra pessoa tinha dito era por pura fragilidade e medo, e que não era verdade. Olhem o que ocorre em muitos casos. E então, muito diferente do que o Altran Dourado nos coloca aqui, quando ele diz que foi a morte que nos revelou de repente por inteiro quem era Valdemar Figueiras, na verdade não foi Valdemar Figueiras às vezes que se revelou a nós, Fomos nós que, por termos torcido as coisas que estavam acontecendo, os sinais e os códigos, fomos nós que fizemos a revelação de alguém que, na verdade, sempre esteve ali daquela forma, só não víamos. Agora, a compreensão e entendimento disso no consultório não costuma ser tão simples quanto estou colocando aqui. Vários dos senhores trabalham em clínica e sabem disso. Não é tão plácido, não é tão tranquilo. Numa base categorial como a nossa, da nossa época, há muita dor a ser depurada em torno disso, muita mágoa, muito desentendimento, até que então a compreensão costuma surgir. Não é uma regra. Não é sempre. Da mesma forma, ele coloca em outra parte uma moça, a Adélia, a quem eles chamavam de destelhada. Olhem o que ele diz dela. Só depois que a destelhada morreu, foi que a gente começou a dar valor a ela, pelas histórias que então se contou, na rememoração. Antes não. Pouca importância se atribuía à sua pessoa, apesar de grandalhona, abrutalhada e espalhafatosa. Telha de menos, era como a gente dizia. Meio quarta-feira, era como a gente a dizia. Tão cumpridora que, se lhe notando nenhum deslize, a não ser os do folclore, de que a gente ria, ninguém dava por ela. Mais uma sombra anônima, vagando pelos quartos e corredores, na cozinha, que era seu reino, que era sua morada, a não ser a vovó Pequetita, Dona Pequetita, chamada de nome Madalena. Essa, porém, não era vantagem. Vivia botando reparo em todo mundo, não dava descanso a ninguém da sua órbita, do filho Tomé ao velho Zé Mariano, da galinha poedeira, a coitada da destelhada que passavam cortados nas suas mãos. Aqui o Altan Dourado nos traz a questão dos valores, não mais das descobertas, ainda que exista uma aproximação muito grande. Mas eu gostaria de aprofundar um pouco mais esses elementos. Primeiro, eu vou fazer uma parada para que os senhores coloquem reflexões antes de eu fazer esse último aprofundamento da aula de hoje. Vamos então agora para a última parte do nosso trabalho de hoje. O intuito de trazer o Altan Dourado nessas ilustrações todas, e o Altan tinha muito disso, ele trabalhava muito essa dobra do discurso. Pessoas que viviam suas vidas, mas que tinham esses outros elementos além das vidas que viviam. Mas dentro desse intuito estava em trabalhar principalmente o que vem agora. Não é fácil para os nossos ouvidos, para os nossos corações e muito menos para a nossa época. Isso que eu vou colocar, mas por favor compreendam que a dimensão desta compreensão exige a historiografia e exige, para além da historiografia, as bases de uma época, os exames das categorias. Olhem, algumas pessoas que nós amaremos, com as quais nós viveremos, teremos nossos filhos, construiremos nossas vidas, por vezes nós só poderemos fazer isso com a parte delas, que é a parte maquiada, com a parte delas, que é essa parte lá do Valeriano que nós vimos no início, que é essa parte delas que mente, que engana, que é essa parte dela que não é aquilo que de fato ela, lá nas bases íntimas dela, de fato, aquilo que pulsa, aquilo que de fato é a vida dela. Aquilo que uma pessoa, quando está sozinha e reflexiva e se sente, diz: eu sei que eu sou assim, mas eu sei que não é assim que eu me mostro, que não é assim que eu posso me mostrar. Pois por vezes Esse assim que eu não posso me mostrar, esse assim que eu não sou de fato, é o que vai fazer a outra pessoa se apaixonar. Ela vai se apaixonar por isso que eu acabei de falar. É isso que a gente não é de fato, isso que a gente não pode mostrar. É essa coisa que surge a partir daquilo que eu não sou. E que ela vai pegar e que ela vai amar e vai gostar. Às vezes é assim. E dependendo das amarrações que vão surgir disso, e de como a pessoa ficará presa nesses elos, ela terá provavelmente que conduzir a vida dela com isso. Alguns vivem bem, alguns têm uma vida interessante quanto a isso, outros logo vão tombar diante de tudo isso e será bastante difícil em muitos casos. Considerem, por favor, que às vezes é o melhor que a pessoa consegue. É o melhor. Ela já tentou muitas coisas, já caminhou muito. E agora, para poder viver uma família, amigos e afetividade, ela precisa oferecer como vinculação essa parte maquiada. É o melhor que ela conseguiu. Se ela pudesse, e até querendo muitas vezes, ela ofereceria outras coisas. Por vezes, essa parte maquiada que ela oferece não é ruim. Do ponto de vista de uma época, não é imoral, não é amoral, sabe? E não acarreta elementos que nós vamos considerar clínicos e pertinentes a uma modificação em clínica. Por vezes estão bem justificados, bem indexados nas suas propriedades, e nós dizemos: é isso, viver também é isso, é o que ela alcançou, é o que ela fez. Só que a nossa sociedade tem nomes para isso, não gosta disso. Olha só, uma sociedade como a que temos, que vocês bem compreendem, com todos os seus paradoxos e dilemas, não tem uma sintonia harmoniosa com esse tipo de coisa. Descaracteriza esse discurso, o joga por terra, colocando nomes impiedosos como mentira, farsa, corruptela e outras coisas assim. Por vezes é isso mesmo, é uma farsa, por vezes é nocivo, é danoso, mas muitas vezes não é. Muitas vezes é uma forma legítima de viver a vida, é uma forma inclusive que algumas pessoas se sentem muito bem vivendo assim, não fazem mal para quem quer que seja, mas se um dia se abrirem num momento inadequado e com pessoas que não terão uma leitura próxima ao que estamos fazendo, ela pode ser mutilada imediatamente, existencialmente, diante disso. Pode ser acusada de ter falseado, de ter sido péssima, etc. e tudo mais. E aí há psicoterapias, há cadeias, há medicações e outras coisas para gente assim. Cadeiras, fogueiras expiatórias para gente assim. E é uma pena. É uma pena. Sabe, às vezes você sabe, você tem um filho, uma filha, você sabe, ele mente muito, até quando não precisa. Ele faz pequenas coisas que, do ponto de vista de um desenvolvimento moral, não são mais indicados nas nossas épocas. Mas, por vezes, isso, dentro do contexto geral das coisas, de tudo que essa pessoa viveu, passou, e das interseções, é algo menor dentro de outras coisas tão maiores que precisam ser arrumadas. Não estou dizendo que isso, então, vamos fechar os olhos e dizer está bem. Não, mas estou tentando contextualizar nas devidas proporções certos fenômenos. Em certos momentos, o que o Valeriano fez levará à morte física ou à morte existencial ou emocional. Pode acontecer. Em outros momentos, não. Virará uma peça engraçada de teatro, uma peça de costumes, de épocas, porque até as pessoas envolvidas já entendem agora de outra forma e já contextualizam de outras maneiras. Agora, o trânsito entre essas coisas não costuma ser tranquilo ainda nos nossos dias. Muitas vezes é pesadíssimo, gerando tragédias imensas. Há muito a aprendermos como espécimes, como criaturas, para podermos ultrapassar certas dificuldades, como estas, como os nossos consultórios nos têm mostrado, se por alguns momentos sua esposa, seu marido pudessem ver sua alma, seu coração, e vissem o quanto de maquiagem existe até lá, você poderia ficar surpreso com o que ele ou ela diriam a você. Às vezes eles nos diriam: não, eu já entendi. No seu caso, a sua maquiagem é parte de toda a sua estrutura, não está dissociada dela. Você fez uma síntese entre a sua máscara e seu modo de ser. Outros diriam: uma pena. Você se esconde atrás dessa maquiagem. E o que tem atrás é tão interessante, por que esconder? Outros diriam: fique com a máscara, por favor. A máscara é o que há melhor em você. Todo o resto é extremamente desinteressante, aliás, é terrível. A máscara é o que torna você humano. A máscara é o que torna você uma criatura aceitável para uma época como a nossa, etc. Vejam quantos elementos existem aqui. Talvez uma notícia promissora sobre tudo isso, ao menos em filosofia clínica, é que qualquer que seja a diagnose, qualquer que seja o caminho aqui que foi descoberto ou inventado, é muito provável que tenhamos como interagir, que tenhamos como trabalhar, melhorar, desenvolver, levar para outras premissas melhores, não é? Imagino que todos nós que estamos fazendo esse curso trabalhamos para uma melhoria ética, para uma melhoria moral, emocional, existencial nos nossos dias, para nós, para os nossos filhos, para aqueles que caminham conosco na existência e para muitos outros. Esse é o propósito, inclusive em aulas difíceis como essa que temos hoje sobre esses temas. Vou desligar o gravador para que possamos fazer então trocas de conteúdos finais nesta aula de sábado, 9 de março.